Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está no Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras, Rede Legislativa de Rádio. E agora você pode ouvir a gente também através do aplicativo Câmara ao Vivo. É só você baixar lá na sua loja de aplicativos, Google Play ou App Store. E curtir a nossa programação através do aplicativo Câmara ao Vivo. Fique ligado com a gente. Você está ouvindo Paul McCartney, mais uma, né? Olha que disco maravilhoso, hein? Nossa, fantástico realmente, o disco é muito bom. McCartney 3, lançado no final do ano passado, recomendo demais esse disco pra você que gosta de música. Lembrando que nós temos a nossa playlist, hein? Você pode procurar no Spotify. Aliás, vamos dar uma boa atualizada nela nesse fim de semana, porque ficou faltando alguma coisa aí do final do ano passado, mas vamos atualizar. Então você pode ir lá curtir a nossa playlist no Spotify, se chama Programa Feijoada Completa. Tem uma palavra programa para não dar confusão. Programa Feijoada Completa é a nossa playlist no Spotify. Curta, compartilhe, ouça. É muita coisa boa que tem lá, viu? Já tá com umas 5 horas e pouco de música. É muita coisa bacana. Bom, vamos falar então de cultura agora na hora do nosso caldo cultural?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
E a gente ouvindo ainda mais um trechinho do álbum McCartney 3, agora essa canção The Kiss of Venus. É, The Kiss of Venus, o beijo de Vênus, né? Essa canção aí linda desse álbum. E olha o Paul McCartney arrasando no falsete aos 78 anos, é brincadeira ou não? Coisa sensacional, né? Ele é incrível, ele é demais. Bom, gente, um espetáculo que estava programado para ser uma peça para rodar todo o país acabou não acontecendo assim por conta da pandemia. É o espetáculo Neblina, que se transformou na websérie Farol de Neblina. Esse espetáculo chegou a ser encenado no CCBB de Belo Horizonte, Centro Cultural Banco do Brasil, lá em BH, em janeiro e fevereiro do ano passado. Depois, quando estava para poder rodar o país, entrou a pandemia em março e aí não houve condição. Mas foi feita uma adaptação, o espetáculo sob direção da Yara de Novaes, tá agora no formato de websérie em 4 episódios, né? Um episódio estreando nessa sexta-feira no dia 5, outro no dia 12, outro no dia 19 e outro no dia 26 de fevereiro. Lembrando que são 4 sessões, né? Uma sessão na sexta, uma no sábado, uma no domingo e uma na segunda-feira. Você vai poder assistir retirando seu ingresso gratuitamente lá no site do Eventim. Uma história muito interessante, né? De um casal que se vê aí numa condição de estar numa neblina e aí juntos eles vão, não tem como sair daquele lugar e vão discutir aí um pouco da relação, daquilo que acontece na vida deles. Enfim, é uma coisa bem interessante aí essa peça. E sobre esse espetáculo, falando um pouco sobre a existência de cada um de nós, afinal de contas, quando você se vê sozinho com outra pessoa, ou quando você se vê sozinho mesmo, você acaba tendo que refletir um pouco sobre a sua própria vida, né? Isso é muito importante. E a gente vai conversar agora com a Yara de Novaes, a diretora Yara de Novaes, mineira, gente da melhor qualidade, querida nossa aqui do Feijoada Completa, já participou umas 3 ou 4 vezes aqui do programa com espetáculos diferentes. Ela que mora atualmente em São Paulo, mas é mineira e uma das grandes diretoras de teatro desse país. Yara de Novaes, prazer em ter você aqui no programa, obrigado por aceitar o nosso convite. E aí, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Quando me disseram que eu ia dar entrevista para você pro Feijoada Completa, eu falei, cara, é um dos meus programas prediletos, pena que eu não moro em Brasília, não posso ouvir o tempo. Um prazer estar aqui falando com você.
Ah, mas você pode ouvir pela internet, viu? Depois eu te mando.
Ah, então tá. Então,
será um prazer em ter você como ouvinte. Mas, Yara, conta um pouco pra gente dessa... Primeiro, vamos falar do espetáculo em si, né? Porque trata-se de uma questão aí muito importante, que é... Eu acho que todo esse desafio, né, da existência humana, quando você fala de duas pessoas estarem sozinhas num determinado ambiente, tentando se descobrir, se conhecer... E, ao mesmo tempo, diante de uma possibilidade de uma tragédia natural, enfim. A gente já viu isso muito no cinema. E como é que esse espetáculo trata isso?
Então, eu acho que nós temos um casal, né? Que teve, então, a sua vida atravessada por um acontecimento muito triste, inesperado. e que eles então tentam criar maneiras de melhorarem essa vida. E que no texto, Sérgio Rovi, ele coloca uma imagem muito bonita, que é do amanhecer, de uma nova manhã que vai chegar. Né? Eles, então... É tão complicado de falar a sinopse desse espetáculo, porque senão eu acabo fazendo um spoiler.
Sim, sim.
E aí, mas de qualquer maneira é isso. Eu acho que no final das contas, o texto de Neblina, ele quer reafirmar talvez a única certeza que a gente tenha na vida, de que todas as coisas são impermanentes mesmo, né? Mas que nem por isso a vida deixa de continuar. É. Mesmo assim, tudo continua sempre, né? Mesmo sendo impermanente. Mas essa impermanência, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitá-la, né? A gente quer sempre eternizar, parar e ter sempre a vida do jeito que a gente imagina que ela deveria ser. Então, quando alguma coisa como, por exemplo, a gente está vivendo agora, né, essa pandemia, atravessa a nossa vida e compromete o futuro que a gente imaginou, muitos de nós têm grande dificuldade porque não tem nem repertório para lidar com isso, tamanho controle que a gente quer exercer sobre a nossa vida. E eu acho que, de alguma maneira, apesar de ter uma situação muito real ali, muito explicitada no texto do Sérgio Rovere, né, sobre a vida desse casal, o espetáculo alcança esse lugar metafórico, né, sobre a existência. E que, para mim, talvez, quando eu li, foi o que mais me interessou. Falei, olha, eu gostaria de falar sobre isso, porque, para mim, como artista, é uma chance também de me exercitar na compreensão e na aceitação do que é evidente. E durante o processo, nós trabalhamos com um livro, ao lado de um livro que se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer.
Sim.
E que todos os dias a gente lia, fazíamos a nossa prática de meditação, e íamos, então, ensaiar e experimentar o nosso espetáculo.
Que bacana, aí, né? Dando um...
Estreamos em janeiro.
Dando esse aspecto importante, né?
Claro. Nós estreamos em janeiro do ano passado, pensando que teríamos um futuro em que percorreríamos todos os CCBBs do Brasil com o espetáculo. Presencialmente. E isso não foi possível. Né?
Pois é, e
não foi possível.
E como é que foi a adaptação, então? Como é que foi essa ideia de aí, vamos botar isso então na internet, trazer para o público de alguma maneira, e aí adaptando, inclusive, como forma de capítulos, a duração dos capítulos? Como é que foi todo esse processo, Yara?
Então, primeiro a gente teve a certeza de que deveria ser uma outra obra. Né? Se a gente deveria lidar com o cinema, com o audiovisual, de maneira que a gente pudesse fazer, então, um encontro, e desse encontro que aí resultasse uma nova obra.
Sim.
A gente em nenhum momento pensou que a gente filmaria o espetáculo e dividiria esse espetáculo em 4 capítulos. Não. A gente deveria roteirizar essa série. Por isso que a Clarissa Campolina, uma grande diretora de cinema, incrível mesmo, uma artista muito profícua, muito contemporânea, muito aberta, e que tem uma outra grande qualidade, que ela ama o teatro. Né?
Sim.
Ela foi convidada e, graças a Deus, aceitou fazer esse trabalho conosco e recebeu, para fazer o roteiro, algo já visível, algo já, um caminho já percorrido.
Uhum.
Eu diria isso porque muitos conceitos, né? Quando eu te digo que a gente pegou esse texto do Sérgio Rovere e encarou esse texto como uma metáfora da vida, você pode imaginar que, em todas as instâncias do espetáculo, a gente lidou com essa metáfora. Né? Uhum. Então, gente, isso era um conceito do espetáculo. Né? E aí, ela aceitou tudo isso, ela respeitou tudo isso, mas teve a liberdade suficiente para fazer uma nova coisa.
Sim.
Então, nós fizemos um roteiro. Esse roteiro, então, ele foi feito para ser exibido em 4 capítulos, em que o espetáculo tem a sua presença, os conceitos de espetáculo têm a sua presença, uhum. O teatro está lá, mas também está o cinema. Então, eu ouvi coisas dela do tipo, ai, Yara, quero fazer teatro. Adorei ouvir isso. Né? A turma do cinema sempre é uma turma tão desejada por nós do teatro. Né?
Pois é.
Mas é porque a gente tem uma genética igual, né? Uhum. A gente vem do mesmo lugar. E, ao mesmo tempo, ela disse, a diretora de fotografia, que é incrível, a Wilson Ether, ela falou assim, meu Deus, que maravilha que é filmar numa caixa preta.
É, que
então,
ótimo.
Coisas que o teatro, de alguma maneira,
proporciona, né?
Coisas que o teatro ofereceu para ele. E o cinema nos ofereceu tanta coisa. Eu me lembro, assim, de querer uma estrada, um movimento numa estrada, no espetáculo, e não tinha jeito de fazer isso. Quer dizer, eu não consegui, a gente não foi para esse lugar. O cinema traz, né, todo enquadramento, movimento de câmera, as cores, né, os detalhes. É, enfim, eu acho que a gente se juntou, foram duas equipes que se juntaram e que conseguiram construir uma equipe para fazer uma obra que a gente não sabe ainda como, que nome dá ela. Né? Chama de uma websérie.
Websérie, mas que tem elementos de teatro, tem elementos de cinema, quer dizer, uma mescla. Sim. Aí. E aí, você falou no início da sua fala, dessa fala anterior, sobre uma nova obra. É uma nova obra?
É uma nova obra, com certeza. Por tudo, né? Porque o espetáculo Merlina, ele foi feito para ser presencial, para ser teatro, né?
Uhum.
Do jeito clássico que a gente compreende o teatro. Agora já é diferente, assim, a gente apresentaria o espetáculo Merlina aí, no CCBB de Brasília, assim, para 300 pessoas. Né? Hoje, para as pessoas que estivessem naquele lugar, naquele momento, né?
Uhum.
Hoje, a gente, outro dia, eu fiz um Neste Mundo Louco, nessa Noite Brilhante, do Grupo 3, no Festival de Ipatinga, e foi, assim, uma emoção muito grande, assim, porque tínhamos ali pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, é uma outra fruição, é outra coisa, é um outro lugar. Por isso que foi muito importante que a Clarissa Campurina e a Wilson aceitassem o nosso convite.
Uhum.
Que era preciso que a gente tivesse, que fosse também capitaneado por pessoas desse lugar. É um enquadramento, né? É, no teatro, assim, por mais que você tenha uma luz que delimite isso, aquilo, por mais que você tenha desejos, né? De ter o controle, né, da narrativa cênica, dos conceitos cênicos, e o espectador ele olha para onde ele quiser.
Uhum.
Né? No cinema, se você quiser realmente que o cara olhe para os olhos da atriz, você vai ficar ali nos olhos da atriz.
Uhum.
Né? E aí você já tem, de alguma maneira, um certo controle ali. Né, do olhar do espectador.
A maneira como
diferente.
Você constrói a imagem, de um certo modo, ela vai com a intenção de capturar o olhar da pessoa, né?
No teatro também tem isso. Eu não estou vivendo o teatro dessa intencionalidade também. Mas é diferente. Então era preciso que a gente tivesse pessoas que, ao mesmo tempo, gostassem de teatro. Muito importante que elas gostassem de teatro, né? E que fossem pessoas que pudessem nos amparar nesse momento com a capacidade que o ofício delas deu a elas, né? Então, no caso do cinema.
Muito bacana, viu, Yara? Bom, Yara, a Clarissa chegou para poder fazer a co-direção com você, com essa contribuição do cinema, mas os atores do espetáculo, vocês mantiveram a mesma dupla, né?
E são atores, assim, de primeiríssima linha em todos os sentidos, assim, que tem uma capacidade, assim, expressiva muito grande, um fôlego para experimentação, para ousadia, e eles conseguem realmente transitar muito bem de um lugar para o outro. Tanto o Leonardo Fernandes quanto a Fafá Renault um ator e uma atriz que estão o tempo inteiro também lidando com audiovisual no cinema, na televisão. Então, para eles, isso não foi uma coisa tão complicada. Assim, não teve que não foi uma sintonia, uma modulação muito, muito assim, estrangeira para isso, né?
Uhum. Bom, a estreia na internet vai ser agora no dia 5. É, vai haver espetáculos, no caso, repete-se, né, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, é isso? Como é que vai funcionar isso aí?
Estreia um episódio no dia 5, depois estreia um episódio no dia 12, depois estreia no dia 19, depois no dia 6. Assim, um episódio por semana.
Aham.
E aí, eles acontecem sexta, sábado, segunda, né? Sexta, sábado, domingo e segunda.
Domingo e segunda.
Uhum. Exatamente, E acho que é isso, né?
E fica depois da estreia fica disponível? Aí vai ser só nesses dias?
Aí vai ficar até o dia 1º de março.
Aham.
Uhum. Né?
Ah, legal.
A gente estreia dia 5 e fica até o dia 1º. Né? Uhum. E cada episódio tem mais ou menos. Ontem a gente viu um episódio que estava no segundo corte, estava com 22 minutos, mas já decidimos que ele vai ter que ter no máximo 18. Em média, pelo menos, né? Assim, estava grande, a gente tem que. Até que saber como que termina um para chamar para o outro.
Para poder chamar para o outro, que a série tem essa questão, né? Aquele tradicional suspense do veja o próximo capítulo. Bom, muito bacana. Estou conversando aqui com a Yara de Novaes, diretora de teatro, mineira. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que eu sou bairrista mesmo, assumido, então...
Nossa, eu amo também.
Ser mineiro é muito bom. Yara de Novaes, quero agradecer demais a sua contribuição aqui com o nosso programa, mais uma vez, participando aqui com a gente. Sempre muito bom ter você aqui com a gente falando de teatro, que é essa coisa tão mágica, tão incrível. Aliás, da primeira vez que eu te entrevistei, depois eu fui lá ver o espetáculo, você e a Débora Falabella, aquela peça incrível.
Contrações.
Contrações, exatamente. Que espetáculo fantástico. Enfim, né? É sempre muito bom, o teatro é sempre muito, muito prazeroso. E a gente espera que em breve a gente possa ter de volta a nossa oportunidade de estar junto dos atores, de poder aplaudir de pé, como sempre a gente faz.
Eu também.
Que é uma coisa muito, muito, muito gostosa, muito prazerosa. Reconhecer
poder
o trabalho.
Poder dar um abraço, né?
Nossa, nem fala.
Sentir a respiração do público faz muita diferença.
Faz muita diferença. Né? E se Deus quiser, em breve, a gente vai estar de volta aí. Yara, obrigadíssimo mais uma vez pela participação. Grande abraço e muito sucesso aí na websérie, viu?
É sempre um grande prazer. Depois ele diz o que achou, tá?
Tá joia, com certeza.
Um beijo, querido. Um bom beijo. Trabalho.
Grande abraço. Você. Valeu. Tchau, até tchau. Mais, tchau, tchau. Tá aí a participação da Yara de Novaes conversando com a gente. Lembrando que você pode retirar gratuitamente seu ingresso lá no site do Eventim para poder assistir esse espetáculo, essa websérie, né? Portanto, são 4 episódios, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. São 4 exibições para cada episódio. E as estreias são nessa sexta-feira, dia 5 de fevereiro, tem também no dia 12, no dia 19 e no dia 26, são as estreias dos episódios para você ver. Aí você pode ver na sexta, no sábado, no domingo ou na segunda à noite. É só você retirar seu ingresso lá no site do Eventim. E a gente está encerrando o programa Feijoada Completa desta semana com mais Paul McCartney. A canção Seize the Day, também do álbum McCartney 3. Gente, é um prazer estar com você mais uma vez. Obrigado aí pela sua companhia. O programa Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina e a apresentação minha, Edson Júnior. Eu volto na próxima semana com mais Feijoada Completa, mais música, mais informação para você aqui na Rádio Câmara e também através dos nossos canais como o aplicativo Câmara ao Vivo. Se ligue com a gente. Grande abraço. Fica aí com o Paul McCartney, Seize the Day. E a gente se vê semana que vem. Grande abraço e até lá. Stay indoors tonight.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.